Jornal Gazeta Online. Entrevista.
Você certamente já ouviu falar do pintor holandês Vincent van Gogh, famoso pelos quadros e pela personalidade excêntrica. O shopping Higienópolis, aqui em São Paulo, está com uma exposição das obras do artista. Porém, se engana quem pensa que o visitante é um mero espectador. A exposição imersiva, chamada de Paisagem de Van Gogh, convida o visitante a entrar no universo do artista por meio de recursos de cores e sons e a conhecer um pouco de sua vida. O circuito de visitação inclui 8 cenários, dos quais 6 representam paisagens retratadas em suas telas. Para repercutir essa exposição, conversa hoje com a gente Karine Israel. Ela é curadora dessa exposição e uma das pioneiras no desenvolvimento de negócios de interatividade no Brasil. Me acompanha nessa entrevista os repórteres Leonardo Amaral, Rodrigo Freire e Bruna Salles. Karina, seja bem-vinda ao Jornal Gazeta Online e muito obrigado pelo seu tempo.
Obrigada a vocês, estou super feliz de estar aqui.
Karina, em alguns outros lugares do mundo, como Paris, por exemplo, nós tivemos exposições interativas semelhantes, também do pintor Van Gogh. Por que você acha que as obras dele especificamente foram escolhidas para esse modelo de exposição?
Na verdade, esse tipo de exposição está na moda, né? Uhum. Então, é a maneira das pessoas entenderem o mundo que as cercam. Então, assim, não, na verdade, ele é uma pintura incrível, uma pincelada que é apaixonante. Então, a escolha de Van Gogh é quase um primeiro lugar quando você vai pensar em utilizar um artista para criar uma exposição.
Leonardo Amaral, próxima pergunta.
Karina, sem dúvidas, para uma exposição desse tipo é necessária uma ótima estrutura. Como funciona essa parte técnica e tecnológica?
Quando a gente planeja e concebe uma exposição dessas, a tecnologia é um dos pontos, né? A gente costuma dizer que são 3 pilares. É o da narrativa, é pensar um percurso, é pensar como que a tecnologia é um meio para você transmitir uma ideia, né, passar um conceito, passar uma informação, e depois a tecnologia sensorial. Então, a gente tem tecnologia, narrativa e tem design, né? Então, como é que você expressa isso visualmente, tanto dentro da tela como no que é projetado ou no que é cenário? Então, são 3 pilares. A tecnologia tem que ser bem pensada e ela não pode ser pensada depois, né? O legal é quando a gente pensa a tecnologia desde o começo, desde a concepção.
Bruna Salles.
Karina, além do fator visual, há também um narrador de fundo que conta as histórias sobre o pintor ou mesmo lê trechos de cartas que o artista escreveu para o irmão, o Theo. De que forma essas sonoras ajudam a parte visual?
Na verdade, nós somos feitos de sentidos. Então, nós compusemos a exposição a partir de sentidos. Você entra numa primeira sala e tem uma projeção que vai contar da loucura dele a partir de uma passagem que ele mesmo fala. Então, a gente convida um locutor para fazer a narração disso. E aí, acompanhado por um visual, que a gente trabalhou o motion, né, uma animação que fica super bonito. Aí você vai para uma segunda sala que tem aroma, que tem cenografia. Então, cada uma a gente compõe com uma parte do nosso sensorial. E aí a parte auditiva, ela também faz parte. E é bem interessante você conseguir emergir na história, né? Então, a gente usou o som como reforço do visual e também numa parte que é só som, que são as cartas que ele troca com a cunhada, né, e com o irmão, que é quando ele descobre que vai ser tio e que a cunhada decidiu dar o nome do filho de Vincent. E ele fica super emocionado e pinta o amendoeiro em flor, que é uma das obras mais bonitas dele.
Sem dúvidas, então é uma mistura de sentidos, né? Uma coisa que vai para a parte visual e auditiva, né, Karina?
O nosso objetivo foi despertar emoções nos visitantes, né? Não é uma mostra que traz quadros, mas ela se inspira nos quadros para contar a história dele. Então, cada sala a gente escolheu uma obra e essa obra conta um pouquinho da história dele. Então, ao vivenciar cada sala, você sai sabendo um pouco. Então, na primeira é sobre a loucura, a segunda é sobre a paixão dele pela natureza, a terceira é sobre a família, a relação dele com a família, a quarta é uma antessala à noite estrelada, que é uma projeção mapeada, e essa sala a gente trouxe o óculos de realidade virtual. Uau. Que tem uma experiência que você entra nos cabarés, naquele ambiente você encontra o Van Gogh dentro de realidade virtual. Então, cada sala dessas traz um pouquinho dessa história.
E ainda nessa pegada vai a pergunta de Rodrigo Freire.
Karina, como funciona a parte de acessibilidade da exposição para quem tem algum tipo de deficiência?
Então, nós preparamos todas as exposições que a My Dreams Global faz, a gente já prepara com acessibilidade. Nesse caso, a gente trouxe um vídeo de Libras para o começo, explicando tudo que a pessoa vai perceber na exposição. Na parte, em todas as salas, o texto que explica a sala está em braille. Então, todas as salas têm o apoio necessário para que uma questão da acessibilidade não seja excluída. O cadeirante passa em todas as salas, foi calculado já todo o percurso dessa forma. Então, assim, é esse o objetivo, que todo mundo possa usufruir.
Legal, quer dizer, não diminuir a experiência para ninguém, né?
Não, porque às vezes, quando você pensa em acessibilidade, você fala, tem que retirar. Não, você tem que aumentar, você tem
Sem
que
dúvidas.
Dar mais oportunidades.
Acrescentar,
né?
Você
não pode retirar de todos, porque um não vai ter, não. Você vai ter que aumentar as possibilidades de compreensão da exposição.
Estamos conversando com Karina Israel, curadora da exposição Paisagens de Van Gogh e uma das pioneiras no desenvolvimento de negócios de interatividade no Brasil. E Karina, como você vê justamente essas exposições imersivas no geral? Você comentou de uma tendência em torno delas, né? Podemos esperar mais exposições como essa do Van Gogh aqui no Brasil?
Ah, com certeza, né? Então, isso já é uma tendência que já vem há mais ou menos 20 anos, né? A nossa empresa começou com isso, a gente tem 19 anos de atuação, fizemos 40 museus na Europa, né? E já inúmeras exposições, então já é algo que acompanha essa geração. É uma geração que nasceu já acostumada com interatividade e que entende que só contemplar é pouco. Então, aquela coisa de você colocar um objeto físico e apenas contemplação, é lógico que tem a aura da obra de arte, mas já é pouco para uma geração que acostumou a se comunicar com o universo usando o celular, usando tecnologia.
Sim, tempos de redes
então,
sociais.
Então, trazer tecnologia para isso faz todo sentido. Você trazer uma outra abordagem que é mais sensorial, combina com a demanda das pessoas de hoje em dia. É como se a gente estivesse falando a língua das pessoas. Então, por isso que tem dado tão certo, né? E aí também o pessoal adora tirar foto. A gente criou vários pontos de foto porque o público ama tirar foto ali, propagar, entendeu? Então, a gente criou essa motivação dentro da exposição.
Sim, sem dúvidas, aproxima o público da exposição, né? Rodrigo Freire.
E Karina, outra coisa que aproxima o público da exposição é ela ser gratuita, né? Mas de onde partiu o financiamento desse projeto?
Então, esse projeto foi encomendado, né, pelo Shopping Pátio de Anápolis, que está completando 20 anos esse mês, e eles queriam algo grandioso que pudesse marcar essa data comemorativa e nos convidaram para trazer alguma exposição, para criar algum projeto que fosse, que tivesse a ver com artes. E aí nós começamos a pesquisar, né? Nós estamos trabalhando diversas marcas internacionalmente, e eles falaram, nossa, Van Gogh, que maravilhoso. E começamos a trabalhar em cima de Van Gogh, eles toparam, e aí isso foi ano passado, né, que a gente apresentou esse projeto, foi em novembro, e quase um ano depois está disponível para o público e com gratuitidade, que é super legal, né? Todo mundo poder ter acesso.
Karina, pelo que você tem observado, o público tem recebido bem a exposição? Qual que é o feedback que você tem a respeito disso?
A gente tem mapeado as hashtags, né, na internet, e tem sido demais o retorno. Tem pessoas falando, nossa, é uma exposição que mexe com a minha alma, que toca meu ser. Super bonito. Assim, o retorno está sendo super bonito. Inclusive, pessoas que já visitaram exposições imersivas lá fora, que falam, nossa, essa tá maravilhosa, tem tudo, não deixa nada a desejar para o que está lá fora. Então, o retorno está sendo muito positivo, a gente vê no compartilhamento, no Instagram, em todas as mídias, né? Então, tem sido bastante gratificante para a organização esse feedback. Agora, é claro que a gente está com um público muito grande, muito acima do esperado, então é importante chegar cedo, tem fila, né? A gente vai mudar o método no final de semana. Já testamos alguns métodos, né? Nosso objetivo é conseguir colocar o maior número de pessoas, o maior número de visitantes para dentro da exposição, mas o espaço ele tem uma limitação, a gente tem uma questão de segurança também, então tem que estar dentro de um limite aceitável. E é importante que as pessoas se planejem. Então, durante a semana é mais fácil que no final de semana. Então é mesmo planejamento para conseguir ver, porque vai ficar só 30 dias, né?
Sem dúvidas. Então, Karina, só nos resta agradecer pelo bate-papo e agora fique à vontade para convidar o nosso ouvinte para a exposição imersiva Paisagens de Van Gogh.
Então, ouvintes, vocês vão amar a exposição, é super imersiva, é interessante, mexe com todos os sentidos. Então, passa lá, quem tiver um tempinho, e vai curtir e propagar isso nas redes sociais, que vale a pena.
Sem dúvidas. Então, só para dar aqui o serviço completo, o Shopping Pátio Genópolis, que recebe essa exposição Paisagens de Van Gogh, fica na rua Doutor Veiga Filho, número 133. O horário de visita, de segunda a sábado, é da 1 da tarde às 9 da noite. Domingos e feriados, das 2 da tarde às 8 da noite. As visitas são realizadas por ordem de chegada, então pode ter bastante fila de espera realmente. E tem para, se você é professor ou aluno que agendar então uma excursão para essa exposição, nós podemos, você pode ligar para fazer um agendamento prévio no telefone 11-3823-2347. Mais uma vez, 3823-2347.
Jornal Gazeta, online.